Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com a reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade de Minho. Hoje a viagem é comandada por Susana Sousa, antiga estudante de Biologia Aplicada, a viver no Reino Unido, onde está há cerca de 2 anos. A Susana esteve também em Manchester, onde concluiu o seu doutoramento. E se calhar começamos mesmo por aqui, Susana. Antes de mais, se bem-vinda à RUM. E eu começo por te pedir que nos digas em que área te doutoraste e sobre o que é que estiveste a investigar durante este tempo.
Olá Liliana, antes de mais queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar a participar em alguma coisa relacionada com a Universidade do Minho. Então, eu terminei a minha licenciatura em Biologia Aplicada em 2011 e comecei, entretanto, o meu projeto final de licenciatura já consistiu num projeto de investigação no ICVS, na Universidade do Minho, na área do cancro. E depois disto, eu decidi que era nessa área que queria trabalhar. Entretanto, ingressei no mestrado em Oncologia, não na Universidade do Minho, mas continuei a trabalhar na Universidade do Minho e fiz a minha tese de mestrado na Universidade do Minho. Terminado isto, apareceu a oportunidade de concorrer a um programa doutoral na Universidade de Manchester, aqui no Reino Unido também, e que, também relacionado com cancro, que foi a minha área de especialização. E em 2014 mudei-me para Manchester para fazer o meu doutoramento.
E foi sobre o quê? O que é que estiveste concretamente a investigar sobre o cancro?
Então, eu como bióloga, trabalho mais em áreas de mecanismos celulares. E então o meu projeto foi, de uma forma muito resumida, consistiu em estudar como é que acontecem os erros na divisão celular que depois podem desencadear o cancro, de uma forma resumida.
Olha, e agora estás a fazer o quê no Reino Unido?
Então, agora estou... Quando acabei o doutoramento, mudei-me de Manchester para Londres e neste momento continuo a fazer investigação, nada mudou desde a Universidade do Minho. Neste momento sou investigadora pós-doc no Institute of Cancer Research em Londres, continuo a trabalhar em cancro, claro, mas o tema mudou um bocadinho. Neste momento estou a estudar mais o impacto do metabolismo celular na capacidade de correção de danos do DNA, que se não forem corrigidos poderão então despoletar o cancro. E o que eu estudo é o que pode fazer com que esses erros possam ou não ser corrigidos atempadamente.
E já tens alguma coisa que nos possas adiantar sobre esse estudo?
É assim, eu trabalho, por causa da pandemia, o tempo que eu trabalhei neste projeto não foi muito, tive que parar relativamente cedo para ter resultados.
Pois, exatamente. Esta pandemia vai trocar as voltas a toda a gente, não é? Olha, Susana, de qualquer forma, ia perguntar-te se aquilo que tu estiveste a estudar na Universidade de Minho, nomeadamente no curso de Biologia Aplicada e toda a passagem pela academia, se te ajuda naquelas que são as tuas atuais funções.
Sem dúvida, o curso de Biologia Aplicada é um curso muito prático, nós temos muitas aulas práticas, ou seja, quando nós chegamos efetivamente ao laboratório, nós já temos uma prática relativamente grande em trabalhar em investigação. Claro que depois, com o tempo, nós vamos melhorando, mas temos umas bases muito boas, de trabalho de laboratório. Nós aprendemos várias áreas da biologia, desde plantas até biologia humana. Por isso eu considero que a formação de biologia aplicada é muito importante para quem quer seguir para quem quer seguir a investigação, seja em que área for da biologia.
O que é que mais te marcou nesta passagem pela Universidade de Minho? Que memórias guardas?
Então, eu posso. A minha passagem pela Universidade de Minho, eu acho que eu posso dividir em duas fases. A fase das aulas, da licenciatura, e a fase da investigação, que depois também tive 2 anos após a licenciatura a trabalhar em investigação. Então, da parte da licenciatura, claro, guardo os colegas, guardo. Lembro-me que nós tínhamos uma. No nosso curso, tínhamos uma sala destacada só para o nosso ano, por isso nós passávamos bastante tempo na sala, o que acabava por incentivar um bocado o convívio dentro da nossa turma. As aulas práticas, claro, porque sempre foi uma coisa que eu quis, foi fazer investigação, e a parte das aulas práticas fica na memória, porque é o nosso primeiro contacto com a investigação. Claro, uma parte importante da Universidade do Minho foi conhecer o meu namorado, que é o Paulo. Depois da parte. Outra coisa que eu acho que me marcou foi atividades não curriculares que eu desenvolvi na Universidade do Minho. Nomeadamente, eu fui monitora do verão no campus durante 2 anos. E aconselho toda a gente que puder a fazer isso, porque é uma experiência em que se conhece muita gente, e é uma experiência diferente fora das aulas. Depois da parte da investigação, a Universidade do Minho é um sítio ótimo para trabalhar em investigação. Tem muitas condições, o ambiente é muito bom, por isso também fica na memória, embora. Eu tenho vindo trabalhar depois para fora, nunca me esqueço do trabalho e das pessoas com quem trabalhei na Universidade do Minho.
Ainda bem que tocaste aqui no aspecto do verão no campus, porque importa também dizer que se há coisa que vos marca na Universidade de Minho, por aquilo que tenho ouvido de outros antigos estudantes, é que há muito além daquilo que são as aulas, os docentes, os colegas, não é? Há estas experiências extracurriculares que também vos acabam por marcar e que acabam também por fazer a diferença depois no percurso.
Exato, sim.
Olha,
Eu
ainda.
acho bastante importante se puderem, quem puder fazer este tipo de atividades, é só enriquecedor.
Olha, ia sugerir agora, Susana, que fizéssemos aqui uma pausa na nossa conversa para ouvirmos uma música que te faça lembrar esses tempos que viveste na Universidade de Minho.
Então, eu escolhi a música Não Há Estrelas no Céu, do Rui Veloso, porque fala um bocado dos tempos da adolescência, dos altos e baixos que todos passamos nessa idade e na altura da universidade.
Não há estrelas no céu a dourar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Escondidas a espreitar as janelas. perdido nas avenidas e as chávenas de elas. Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro, ser jovem não é um posto. Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo é incerto, não pode ser sempre assim. Se não fosse o rock and roll, o que seria de mim? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu.
Voltamos à conversa com Susana Sousa, uma alumna de Biologia Aplicada a viver agora em Londres. Susana, ao nível da adaptação, tu que estiveste em dois locais diferentes, Manchester e agora Londres, como é que tu comparas, esta, se é possível comparar, como é que comparas estas duas experiências?
São completamente diferentes. Para mim foram completamente diferentes. Primeiro porque... eu, quando me mudei para Manchester, foi a primeira vez que saí de casa dos meus pais, porque eu estudei na Universidade do Minho em Braga, mas eu sou de Guimarães, por isso eu ia e vinha todos os dias, nunca deixei de viver com os meus pais. Quando deixei de viver com os meus pais, foi para me mudar para o Reino Unido, então foi assim um impacto maior do que seria se eu já estivesse fora de casa. E a adaptação em Manchester... apesar deste impacto, posso dizer que foi fácil, adaptei-me bem. O primeiro mês foi o mais complicado, porque é quando tem que se tratar de burocracias, papeladas, arranjar casa, conta no banco, tudo em inglês. Uhum. E no meu caso, em inglês do norte, que torna as coisas ainda mais complicadas. Eu lembro-me de um episódio, a primeira vez que fui a Manchester, que foi para fazer a entrevista para o doutoramento. Eu lembro-me que entrei no hotel onde eu ia ficar. Foi a minha primeira vez de todo no Reino Unido e foi em Manchester. E eu entrei no hotel e disse bom dia ao senhor da recepção. E ele começou a falar e eu não percebi absolutamente nada do que ele disse. A não ser a palavra check-in, e então devo ter ficado com um ar muito assustado a olhar para ele, e disse, sim, é isso, e fiquei, lembro-me que tinha a entrevista no dia seguinte, e fiquei a pensar nisso, bastante nervosa, a pensar se a pessoa que me vai fazer a entrevista falar assim, eu não vou perceber nada do que me vão perguntar, porque eles falam muito rápido, com um sotaque completamente diferente do inglês americano, que nós estamos habituados, dos filmes. E eu já tinha alguma experiência com o inglês, porque em investigação nós temos experiência com o inglês desde o início, mas é o inglês britânico, o inglês americano. E pronto, depois de tudo tratado, depois de me habituar ao inglês, todas as burocracias tratadas, a partir daí correu sempre tudo muito bem. Tinha uma ideia dos ingleses que eles eram mais fechados ou mais antipáticos, vamos dizer assim, e não são. Surpreenderam-me pela positiva. Eu precisei de ficar. Eu no início não tinha, quando ainda estava à procura de casa, uma colega inglesa ofereceu-se logo para me deixar ficar em casa dela nos primeiros dias. Mal me conhecia. Por isso, essa ideia de que eu vinha, que os ingleses eram mais fechados, não acho que seja de todo verdade.
Portanto, foste bem acolhida pelos locais.
Sim, completamente bem acolhida.
Mas, por exemplo, quando chegaste ao nível do dia-a-dia deles, daqueles que são os hábitos diários, o que é que te impressionou mais?
É assim, eu acho que o mais... eles não são muito... eu acho que o mais diferente de nós são os hábitos, os horários, basicamente. Eles jantam muito cedo. Eu lembro-me que na primeira semana que eu estava no laboratório, os meus colegas vieram-me perguntar se eu queria jantar com eles, e eram 5 da tarde. E eu pensei mais uma vez que não estava a perceber bem o inglês e perguntei: mas é para jantar ou é para ir lanchar? E eles disseram: não, não, é para jantar, vamos comer noodles. E eu fiquei assim um bocado: ah, está bem, pronto. Mas depois são hábitos diferentes,
Primeiro
sim.
estranha-se, depois entranha-se.
É.
Olha, Susana, tu falaste aí de uma coisa muito particular, que é o idioma e a adaptação ao idioma, e de facto é hábito no programa falarmos um bocadinho desta adaptação, que no teu caso, como percebemos, não foi imediata. Ou seja, uma coisa é, como dizias, falarmos o inglês a que estamos habituados, o inglês americano, outra é chegarmos a um local e esta ser a primeira língua, que já por aí é diferente, e depois que muda conforme o local onde estás, com sotaques mais acentuados, com formas de se expressarem diferentes. Como é que foi esta adaptação? Percebemos que não foi imediata, mas depois como é que tu te conseguiste integrar nesta diferença do idioma?
Eu tive que me integrar porque eu só trabalhava com ingleses. Eu tive no meu Pelo menos no meu primeiro ano, que foi o mais complicado em termos de língua, eu nunca convivi, nunca tive nenhum português a trabalhar comigo. Então, eu acho que, se, que é como, ti, como dizias, entranha-se. Tive que me desenrascar, tive que. Às vezes percebia mais, não percebia a frase completa e percebia uma palavra ou outra, e uma pessoa habitua-se a conseguir juntar o puzzle do que eles querem dizer, até se habituar completamente ao sotaque. Depois passa a ser um inglês normal para nós, passado. Não vou dizer que demorou uns meses até eu me habituar à forma como eles dizem as palavras, mas convivendo com isso no dia a dia, todos os dias e todo o dia. É natural, acaba por se entranhar.
Olha, depois mudas-te para Londres e como é que acontece esta mudança? Como é que tu vives esta mudança? Adaptaste-te bem também à cidade?
Sim, então, eu quando mudei para Londres, foi eu quando mudei para Manchester, mudei-me sozinha. Quando mudei para Londres, o Paulo já estava a viver em Londres, então foi mais fácil porque tinha alguém.
Tinhas um
Com quem
porta-abrigo.
partilhar a experiência, não é? Tinha algum
Exatamente.
apoio. E então eu mudei-me. Eu, quando me mudei, estive uns meses a trabalhar em casa, porque estive a escrever a tese de doutoramento. E entretanto concorri para programas, para bolsas de pós-doutoramento, e comecei a trabalhar em janeiro de 2019, logo que acabei o doutoramento. E Londres é uma. Eu acho que a maior diferença que eu. A diferença que eu senti mais em termos de viver em Londres ou em Manchester foi que em Manchester eu vivia a 15 minutos a pé do trabalho. Em Londres é tudo muito maior. É muito difícil viver no centro de Londres porque é muito caro. Normalmente as pessoas que vivem no centro de Londres partilham casa com várias pessoas, alugam quartos, basicamente. Eu e o Paulo vivemos fora de Londres, a meia hora de Londres, então eu acho que a maior diferença é o tempo que eu demoro a chegar ao trabalho, porque tenho que apanhar o comboio, tenho que andar a pé em Londres, demoro cerca de aproximadamente 1 hora para chegar, enquanto que antes em Manchester era 15 minutos a pé e estava no trabalho.
Olha, aproveitando essa deixa, vou perguntar-te como é que é um dia teu aí.
Então, eu normalmente apanho o comboio. Da zona onde nós vivemos para Londres demora cerca de 30 minutos. Chego a Londres por volta das 9 da manhã. Depois, ou vou a pé, que são mais 30 minutos, ou apanho o metro, que são cerca de 10 minutos, para o laboratório, que fica mesmo no centro de Londres, na zona de Chelsea. E depois, no trabalho, faço o trabalho normal de investigação, inclui trabalho de bancada. Experiências propriamente ditas, leitura de artigos, reuniões. Depois, a hora de regresso a casa depende do tipo de trabalho que estou a fazer no dia ou da experiência que estou a fazer. E claro, isto agora com a pandemia é tudo ainda mudou porque é tudo muito mais adaptado, não é? Nós deixamos de tudo o que é trabalho não de bancada fazemos em casa, e então o tempo de laboratório em Londres passou a ser mais reduzido nesta altura.
Olha, o que é que tu sentes mais falta aí, que existe em Portugal e que aí não tenhas?
A família, claro. Uhum. Mas o Skype facilita as coisas, felizmente. Conseguimos ver-nos quase todos os dias, não é? E falar todos os dias. Sinto falta da comida, sem dúvida. E uma pessoa só sente isso quando está fora de Portugal e não tem a comida portuguesa. E sinto falta, uma das coisas que eu mais sinto falta é, principalmente nos meses de verão, porque eu acho que os meses de inverno são muito parecidos nos dois países, porque em Portugal também não podemos fazer grande coisa porque está muito frio, aqui é igual, talvez um pouco mais frio, mas o estilo de vida é parecido, é trabalho casa, casa trabalho, mas no verão, em Portugal as coisas mudam um bocado, porque normalmente nós acabamos de jantar, vamos até um café, beber qualquer coisa. Aqui isso não acontece. Aqui não, normalmente o que há disponível à noite ou no fim de, mais ao fim do dia, são os pubs. Podemos sempre ir a um pub, mas eu normalmente quem vai para lá vai para beber cerveja, que eu não gosto. Por isso, normalmente fico mais por casa, eu e o Paulo. E eu acho que é disso que eu sinto mais falta. Fins de semana na praia, que aqui também raramente acontece, dois fins de semana por ano, no máximo. E sim, é isso.
Olha, e em sentido inverso, o que é que mais gostas aí?
Gosto, é assim, eu acho que Londres é uma cidade com uma oferta imensa de coisas para fazer. Em termos de oferta cultural, né? Há muita coisa para fazer, há teatros, há concertos que nós às vezes estivermos em Portugal pensamos vai haver este concerto em Londres, mas temos que pagar o bilhete, mais o bilhete de avião, não vou. Aqui nós estamos ao lado e é uma vantagem. Temos feito muito, ido a muitos concertos, muitos teatros, pelo facto de vivermos aqui. Depois Londres é uma cidade muito cosmopolita, ou seja, é uma cidade que tem gente de todo o mundo, mesmo tanto em termos de gerais como em termos de trabalho. Nós trabalhamos aqui com gente de todo o mundo, coisa que não acontece em Portugal. Em Portugal, basicamente, trabalham mais portugueses, enquanto que aqui é uma mistura muito grande. E tenho imensas coisas para visitar. Eu vivo em Londres há alguns anos e ainda tenho muita coisa que não visitei.
Olha, já lá vamos, já te vou pedir algumas sugestões de locais para visitarmos aí, mas antes vamos fazer aqui novamente uma pausa, agora para escutarmos um tema que te faça lembrar, Londres.
Eu vou escolher o Let It Be dos Beatles, porque é uma banda britânica e porque, pelo próprio título que diz Let It Be, e faz-me lembrar um bocado quando eu me mudei para o Reino Unido, em que o mindset foi vai, seja o que tiver que ser, e vai correr bem.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Let it be.
night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Depois da música, regressamos à conversa com a Susana Sousa, antiga estudante da Universidade de Minho, a viver agora em Londres. Agora sim, Susana, sugestões, locais para visitarmos por aí?
Então, eu, sendo que eu vivi no Norte e no Sul, eu vou dividir um bocado entre Norte e Sul.
Ok.
Para quem estiver no Norte, eu acho que Liverpool é uma cidade que vale a pena visitar. Eu fui lá várias vezes, é muito perto de Manchester. Tem toda a história dos Beatles, tem vários museus muito bons, todos gratuitos. Tem o Museu do Titanic, tem o Museu da Escravatura, tem vários museus no centro de Liverpool. A própria cidade é muito bonita em termos arquitetónicos. Depois tem o Lake District, lá no norte, que é um parque natural muito bonito. Vale a pena visitar também. E depois cidades mais pequenas, mais históricas, como York, Chester, são cidades que ficam dentro de muralhas. Faz um bocado lembrar algumas cidades portuguesas históricas. Vale a pena visitar. Depois a Sul, Londres, claro. Vale a pena passar uns dias em Londres, tentar visitar o máximo possível. Há muito para ver. As cidades costeiras, como Brighton, que faz um bocado lembrar as nossas cidades costeiras também. Normalmente não com tanto calor como em Portugal, mas o estilo de vida é parecido e acho que vale a pena visitar também.
Olha, e iguarias? Alguma coisa?
Eles não são muito fortes em
gastronomia.
Eu acho que vale a pena, para quem estiver aqui, vale a pena ir a uma boa steakhouse, comer um bife, basicamente. Eles normalmente têm aqui carne muito boa, se for a uma boa steakhouse. E depois, comidas, a vantagem é que há comidas de todo o mundo, desde restaurantes mexicanos, chineses, japoneses, tailandeses, indianos. Há muita coisa para experimentar de todo o mundo, coisa que no, há, noutras cidades não há tanto disponível. Aqui há uma oferta imensa de comida do mundo e podes experimentar uma comida de cada país ou de cada zona do mundo uma vez por cada dia que se estiver aqui. Isso é uma vantagem, acho.
Olha, Susana, já perto do final da nossa conversa, eu ia pedir-te que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar em migrar neste momento.
Então, eu acho que o mais importante é planear muito bem a forma como se vai fazer a mudança, principalmente para o Reino Unido. As coisas no início são, em termos de burocracia, são complicadas, por isso convém vir com um plano onde se vai trabalhar, o que é que se vai fazer antes de arranjar casa, como se vai arranjar casa, ter tudo planeado o máximo possível para as coisas serem o mínimo frustrantes possível no início. Mas eu aconselho toda a gente a vir. Eu posso dizer que nunca tive o... Antes de vir, nunca tive o sonho de sair de Portugal. pelo contrário. Surgiu esta oportunidade. Na altura, se me tivesse surgido uma oportunidade parecida, eu provavelmente tinha ficado em Portugal. Mas se me perguntassem agora se tivesse as duas oportunidades há uns anos, eu tinha vindo, porque acho que é uma experiência muito, muito enriquecedora. Cresce-se muito, aprende-se muito, convive-se com pessoas diferentes, com culturas diferentes. E acho que, que vale muito a pena. E acho que toda a gente devia ter essa experiência.
Olha, e a tua experiência? É para se prolongar no tempo ou tencionas voltar definitivamente a Portugal?
Eu tenciono voltar definitivamente, mas provavelmente não a curto prazo. Uhum. Provavelmente ficarei mais uns anos cá e depois, sim, voltarei para Portugal.
Muito bem, Susana, obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência. Foi um gosto falar contigo.
Obrigada, eu, Liliana.
E assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo, hoje embarcamos com Susana Sousa até ao Reino Unido, mais concretamente até Londres, também com uma breve passagem pela sua experiência em Manchester. E é com o tema escolhido pela Susana que fechamos o programa de hoje. Fiquem por aí e já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade de Unido.
I sing myself to sleep, a song from the darkest hour, secrets I can't keep inside of a day. Swing from high to deep, extremes of sweet and sour. Hope that God exists, I hope, I pray.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.